Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 12. 1 Coríntios 6, 12. 1 Coríntios 6, 12 traz um dos textos, uma das expressões mais famosas dessa carta, mais citadas e recitadas, porque é uma declaração a respeito do comportamento, a respeito de práticas, a respeito de santificação. E por isso, uma declaração tão clara sobre isso, a gente cita bastante esse texto aqui. Mas nem sempre a gente entende o que ele quer dizer. É importante nós olharmos para ele hoje. 1 Coríntios 6, 12. Diz assim a palavra de Deus: todas as coisas me são permitidas, mas nem todas as coisas são proveitosas. Todas as coisas me são permitidas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Ou como diz uma versão mais difundida entre nós, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas não me deixarei dominar por nenhuma delas. É bastante curioso que esse versículo esteja colocado onde ele está colocado. Se você está acompanhando as mensagens na epístola de Paulo, na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, você reparou que desde o final do capítulo 4, Paulo tem falado sobre certos comportamentos e certas atitudes e certos pensamentos que envolviam aquela igreja. Ele fala sobre o que ele pensa sobre ele mesmo e o que os outros pensam, não importa, o que importa é o julgamento de Deus. Ele fala sobre o orgulho que não pode ser colocado acima, não pode ser adotado como algo para conduzir a vida. Ele fala sobre prática pecaminosa e a maneira como a igreja deve disciplinar aqueles que não buscam santificar-se. E ele falou, ele escreveu aqui no capítulo 6 sobre a disputa, o litígio, um irmão levando outro irmão à lei, aos tribunais da cidade de Corinto. E ele termina esse trecho falando sobre os injustos que não herdarão o reino de Deus. Então ele tem falado, ele está escrevendo desde lá de trás, sobre comportamentos. Comportamentos que se deve ter e comportamentos que não se devem ter. E talvez se a gente tirasse só esse pedacinho da carta de Paulo aos Coríntios e lesse, uma má ideia a respeito do que ele está falando se propagasse entre nós, porque até tendo a carta toda, essa má ideia se propaga, que é de que depende de certas adequações do nosso comportamento a graça de Deus estar ou não estar sobre nós. De que certos comportamentos nos são proibidos porque, a respeito disso, o Senhor faz um julgamento sobre a nossa vida. Isso é o que tem corrido muitas vezes entre as pregações e a mente dos crentes. Se eu não me comportar de maneira digna do nome de Jesus Cristo, eu serei considerado alguém que não está adequado à comunhão de Jesus Cristo. Portanto, serei rompido da adoção, perderei a minha filiação, deixarei de ser filho de Deus. Isso é uma ideia recorrente, anda por aí. Mas mais importante que isso, é que Paulo, quando traz esses temas todos, e a gente já debateu esse aspecto e não falamos dessa maneira errada, quando Paulo está trazendo esses temas, ele é muito duro. Ele vai falar que, olha, os injustos não herdarão o reino de Deus. Ele está batendo firme, ele está falando algo sério. Mas em seguida ele fala, mas tudo é lícito. Mas peraí, você acabou de falar um tempão aqui sobre coisas que a gente não deve fazer, como agora tudo é lícito? Do que você está falando? O que você está dizendo? Esse tudo é um tudo abrangente ou esse tudo é só um tudo mais ou menos? Igual quando a gente fala assim, estava todo mundo lá, mas não estava todo mundo, estava só um pessoal. Todo mundo pensa assim, mas não é todo mundo. Será que esse tudo aqui é só alguma parte do tudo? Irmãos, quando o apóstolo Paulo escreve tudo é lícito, esse tudo precisa ser compreendido. Esse tudo aqui, lá no original, significa tudo. É isso mesmo, do jeito que está escrito aqui. Tudo. tudo. Tudo é lícito, tudo é lícito. Ele não está fazendo nenhuma exceção aqui. Como tudo pode ser lícito? Do que ele está dizendo? O que, que significa este ser permitido, este ser lícito? Ele está falando sobre a situação de justiça. É disso que ele está falando. Ele está falando da nossa situação diante do julgamento de Deus. A palavra aqui que é traduzida por lícito, como nós usamos lícito num sentido legal, é exatamente a melhor palavra para traduzir mesmo, porque lá no grego a palavra também é uma palavra jurídica. Falando lícito, falando de acordo com a lei. É algo não condenável. Tudo está no aspecto do não condenável. Espera aí, que negócio é esse? Como é que tudo pode não ser condenável? Primeira coisa, vamos pensar, olhando esse texto. Para quem todas as coisas são lícitas? Para quem todas as coisas são lícitas? Para os crentes. Todas as coisas me são lícitas, todas as coisas são lícitas a nós. Ele está falando para crentes aqui. Todas as coisas são permitidas aos crentes. Todas elas são permitidas. Está ficando estranho esse papo, não está? Você está falando, gente, cadê? Onde é que está a pegadinha aí? Não, é o texto. Tudo é lícito. Tudo é não condenável. Significa que em Jesus Cristo, nenhuma atitude sua é uma atitude que lhe trará condenação. Porque não é na base da condenação ou do perdão que nós agimos, porque o perdão só é perdão se for imerecido. Se for merecido, não é perdão, é absolvição, é outra história. Perdão só é perdão se você não merece. Eu só te perdoo porque você não merecia perdão. O perdão é dar a justificação quando alguém não foi justo. Todas as coisas me são lícitas, nenhuma delas é condenável, porque não tem mais como me condenar. É o que o apóstolo Paulo fala lá aos Romanos. Já não há mais condenação. Se não há condenação, é porque não há. Não há condenação. Não há. Não é com base no medo da condenação que nós agimos. Todas as coisas são lícitas. Qualquer pergunta que você fizer para o pastor da sua igreja, dizendo assim, pastor, crente pode fazer isso? A resposta é pode. Porque todas as coisas são lícitas. Crente pode fazer isso? Pode. Poder pode. Poder pode. Eu tinha um professor de química, Luiz, eu não lembro o segundo nome dele. Luiz Otávio. Professor Luiz Otávio, no ensino médio. Ele estava lá falando sobre as fórmulas de química e tal, e tal, e tal. Aí chegava assim, por exemplo, na fórmula do ácido sulfúrico. Aí ele falava, posso tomar ácido sulfúrico? Aí a classe falava, não. Ele falava, pode. Pode tomar. Tomar você pode. O que vai acontecer é um outro problema. Tomar você pode. Mas não é nem nesse aspecto que o Paulo está falando. Ele está falando que pode, pode mesmo. Só que ele completa dizendo que não convém. Não convém. E se a sua Bíblia diz, todas as coisas são lícitas, mas nem todas me convém, é uma tradução melhor do que essa que eu li aqui. Todas são permitidas, mas nem todas são proveitosas. Essa aqui já está interpretando. Ela já é um pouco mais dinâmica, menos literal. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. O que significa convir? Quando a gente lê isso, parece que Paulo está falando de um aspecto um pouco menor. Tudo é lícito, mas melhor não. Se eu falo isso, olha, você pode até fazer, mas melhor não. Parece que o conselho final é menor do que a liberdade inicial. Mas não é isso que esse texto está trazendo, não é este equilíbrio. O que o texto está falando é o seguinte, todas as coisas são lícitas, nenhuma delas vai me trazer condenação. Mas nem todas podem ser carregadas conjuntamente. É isso que o verbo significa lá, é isso que a palavra fala. Nem todas podem ser levadas junto. Como assim levar junto? Todas as coisas são lícitas, mas nem todas têm a ver com o tipo de vida que você quer viver. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas podem ser sustentadas ao mesmo tempo. A sua vida de cristão e as práticas de não cristão. É isso que ele está falando. Você está preocupado de ir para o inferno? Se você tem Jesus, nenhuma das coisas te condena. Mas se você tem Jesus, nem todas as coisas podem ser levadas junto com essa nova natureza. Algumas coisas têm que ser deixadas. Qual é o parâmetro da minha santificação, então? Jesus, não o medo do inferno. Porque se o parâmetro é o medo da condenação, quem é que está sendo aprovado sou eu. E aí lá no céu, nós vamos ter um monte de gente, então, aprovadas. Eu fui aprovado do meu jeito, você foi aprovado do seu. Eu errei algumas coisas, acertei outras. Você errou algumas, acertou outras. Mas nenhum de nós vai ser perfeito, porque perfeito é só Jesus. Mas se o padrão é Jesus, eu entendo. Em Jesus Cristo, nada mais me traz condenação, porque ele me perdoou. Mas, na nova natureza de Cristo, nem tudo eu posso carregar junto, porque não tem a ver com ela. Não tem a ver com essa minha nova natureza. E aí, lá no céu, não seremos mais alguns que acertaram umas coisas e outros que acertaram outras. Nós seremos todos perfeitos e aperfeiçoados em Jesus. Porque quando Deus olha para a gente, Ele vê Jesus Cristo e as obras de Jesus dando glória a Ele. Entende? Não busque a santificação porque você tem medo do inferno. Porque se for desse jeito, você vai para o inferno. Não por acreditar assim. Mas se você dependesse disso, o seu destino era o inferno. Porque você é incapaz de cumprir todas as coisas. Então Paulo fala, olha, quem vive baseado sua vida nessas coisas, esta lista de injustos que eu dei, estes todos não herdarão a vida de Deus. Não herdarão o reino de Deus. Vocês eram assim. É o que ele fala lá no versículo 11. Alguns de vós eres assim, mas fostes lavados, santificados e justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. E aí nós entendemos isso na última mensagem. O que que Paulo está falando aqui? Ele está falando, vocês parem de fazer injustiça um com o outro, porque esse tipo de injustiça se assemelha com a injustiça da qual vocês foram libertados. E se vocês estão vivendo a vida de Jesus agora, isso não pode ser carregado junto mais. Vocês podem fazer todas as coisas, mas tem coisas que não podem ser levadas juntas com a nova natureza de vocês. E vocês devem deixar de trás e se apoderar dessa nova natureza. E se encher de Jesus Cristo. Essa é a maneira como a santificação é explicada na Bíblia. A santificação é a manifestação de Cristo em nós. É a intensificação da nossa vida com Cristo. Quando nós cremos, nós fomos unidos a Cristo. Jesus Cristo entra no céu carregando a gente preso no cinto dele. A gente foi unido a Cristo. Mas quanto mais as obras na nossa vida é obra de Cristo, mais nós estamos unidos, mais essa união se manifesta. E isso, na verdade, é a real espiritualidade. Porque neste versículo também se encerra a espiritualidade falsa. As pessoas têm baseado a sua espiritualidade num tipo de religião cheia de proibições. E a nossa religião começa com uma libertação. Tudo é lícito. E eu já falei para os irmãos, o que significa tudo mesmo? Tudo. Tudo significa tudo. Você não precisa conhecer o grego para entender o que esse tudo significa. Esse tudo significa tudo. Tudo é tudo. E você fala, peraí, essa religião é meio diferente assim. Como é que tudo pode? Toda religião proíbe alguma coisa, como é que essa religião deixa tudo? Porque não é mais uma religião. Religião, queridos, a palavra religião, você já deve ter ouvido aquela história de que religião significa religare e tal. Esse é um dos mitos que fica correndo por aí. Em latim havia uma outra palavra muito mais próxima de religião chamada religio. Religio é o comportamento esperado de alguém que se coloca em alguma situação. Não necessariamente ela era uma palavra religiosa, mas ela foi adquirindo um conceito religioso, um conceito das crenças romanas. Religio era, então, um conjunto de regras que levava a vida de alguém, que conduzia a vida de alguém. Esse é o religio, essa é a religião. A religião é regra. E aí, quando a gente olha a Escritura e vê textos como esse, todas as coisas me são lícitas, a gente fala, mas cadê a regra? Não tem mais regra. Por que não tem mais regra? Porque Deus não criou esse mundo cheio de regra. Deus não criou esse mundo para a gente se limitar em certas coisas. Deus criou esse mundo e nos criou nele para termos um relacionamento com Deus. E o momento em que a amizade com Deus foi restabelecida, a reconciliação com Deus em Jesus Cristo foi restabelecida, acabou as regras que eram só para nos ensinarem quem é Jesus. Ensinou quem é Jesus, quanto mais Jesus em nós, mais Deus em nós. Acabou, não tem mais regra. A espiritualidade verdadeira, então, é a manifestação de Cristo em nós. A espiritualidade falsa é a gente ficar pensando em coisas que nos salvam e nos condenam, nos salvam e nos condenam, para quando a gente fizer uma coisa certa, a gente se sentir bem, e quando a gente fizer uma coisa errada, a gente se sentir mal. E aí, quando a gente se sente mal, a gente faz algum tipo de cerimônia que expurga de nós a culpa e a gente se sente, de novo, reconciliado e cheio de espírito. Não é assim que a Bíblia nos ensina. Ela fala assim, manifesta Jesus na sua vida. Você já foi crucificado com Cristo, vive Cristo agora. Você já ressuscitou com Cristo, então pensa nas coisas do alto. Manifesta Cristo no seu viver. todas as coisas são lícitas. O que estava proibido a Jesus? Nada. Mas nem tudo convinha com o Filho de Deus. Todas as coisas são lícitas, mas nem tudo convém, nem tudo corresponde, nem tudo pode ser carregado junto com a sua condição de Filho de Deus. Por isso que a Bíblia não vai falar sobre o pecado que te leva para o inferno, o pecado que te leva para o céu. O pecado que te leva para o céu não tem, né? O pecado que te leva para o inferno, a justiça que te leva para o céu. Ela vai falar sobre velho homem e novo homem. Ela vai falar, tem um novo homem, que é Jesus. E tem um velho homem, que é as suas práticas pecaminosas. Faça morrer o velho homem e se revista do novo homem. Se revista do novo homem. Quando você peca, você está manifestando, não uma característica de filho de Deus, está manifestando uma característica do filho das trevas que você era. Não é mais uma questão de ser salvo ou não ser salvo. É questão de que vida você está vivendo. A vida do alto ou a vida do mundo. Você está vivendo no espírito ou na carne. Esse tipo de coisa que está sendo oferecida, esse tipo de escolha. Tudo te é lícito, mas só algumas coisas são características de filho de Deus. Busque viver como filho de Deus. E Paulo começa a colocar essas coisas aqui para entrar num tema muito polêmico, que é o tema da sexualidade. É sobre isso que esse texto fala. Ele começa falando, olha, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm, todas as coisas me são lícitas, mas não deixarei que nenhuma delas me domine. E aí ele vai entrar no tema da sexualidade. Versículo 13. Os alimentos são para o estômago e o estômago para os alimentos. Deus, porém, destruirá tanto um quanto o outro, mas o corpo não é para a imoralidade, e sim para o Senhor, e o Senhor para o corpo. A maior parte dos comentaristas vai falar que essa parte em que ele diz o estômago é para os alimentos, o alimento para o estômago, assim como o todas as coisas me são lícitas, são citações de poetas e escritores da época. E é bem possível que seja dessa forma mesmo. Ele está citando algum provérbio da época, ele está citando alguma coisa. Mas a resposta que ele dá é, ainda que tudo seja lícito, nem tudo te convém. Ainda que, de fato, Deus fez o estômago para comer e fez os alimentos para serem comidos, ainda assim você não deve ser dominado pela sua vontade de comer. Você não deve ser dominado pelos alimentos. Está igual aquele menininho do Facebook, né? Eu como mesmo, a minha boca é para comer, né? É esse tipo de fala que ele está trazendo. É esse conhecimento popular, ele está falando. O pessoal lá em Roma gostava muito de, lá no Império Romano todo, as elites gostavam muito de comer bastante, né? Comia, 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 até não aguentar mais. Os banquetes eram sempre regados de todo tipo de moralidade, tanto de gula quanto de imoralidade sexual. Eram festas assim que faziam as nossas baladas aqui parecerem um culto, de tão terrível que era. E aí, Paulo entra pela questão do alimento e fala, olha, tá certo, o estômago serve para digerir as coisas, e para digerir você precisa comer. E a comida serve para ser comida, não é? Tudo bem, mas Deus vai destruir todas as coisas. Essas coisas não podem dar um sentido para a sua vida. Não é assim, se eu tenho estômago eu devo comer, se eu tenho comida eu devo engolir porque eu tenho estômago, que você deve levar a sua vida. Da mesma maneira a questão sexual, e ele bota no resto do versículo. O corpo não é para a imoralidade. O corpo é para o Senhor e o Senhor para o corpo. E aí a gente começa a entrar num aspecto atualíssimo, que é aquele que encontra na sexualidade, na moralidade, no sexo em si, o fim da existência. Vocês podem achar que eu estou exagerando. Puxa, mas quem vive pensando que o sexo é o fim da existência? Mas algumas interpretações da vida humana vão encontrar assim. Ué, se toda a natureza ela é sobre transmitir os genes para a espécie continuar mais adaptada e viver as batalhas com o meio, então a reprodução é o fim da nossa vida. Se a reprodução é o fim da nossa vida, nós estamos treinados para exprimir a nossa sexualidade, portanto, a nossa sexualidade ela é tudo que a gente tem para dar sentido na nossa vida. Não é coisa nova, né? Já estava sendo dito mais ou menos ali naquela época. Já viu gente falando assim? Se Deus não quisesse que eu tivesse esse tipo de promiscuidade, ele não me dava essa vontade toda. Já viu? Pois é. É esse tipo de fala aqui. Só que Paulo nos lembra que existe uma ordem inicial e um propósito final, que é Deus. E que esta vida aqui no mundo não é pautada por nenhuma outra coisa a não ser pela nossa fidelidade a Deus e pela glória que nós rendemos a Deus em vida. É na busca de entendermos essa nossa nova condição de regenerados, que nós vamos encontrar em Deus o relacionamento que nós perdemos lá no Éden, manifestado em Jesus. E o que a gente encontra hoje é gente escravizada por entender que a maneira como a sua sexualidade se expressa é o que lhes define como seres humanos. Isso é empobrecer o que significa ser humano. O que a Bíblia fala sobre o ser humano é: o ser humano é imagem de Deus. E se ele quer entender o sentido da sua vida, ele deve voltar e buscar em Deus. Isso é explicação de humanidade mais ampla que existe. E não mais restritiva. É só nesse contexto que Paulo pode falar: tudo é permitido, mas só um tipo de vida é que vai ampliar o significado do que é ser humano: a vida de Cristo. Você acha que ao se libertar da conduta santa de Jesus, você está ampliando seus horizontes de prática? Não! Você está se escravizando em todo tipo de identidade que não é suficiente para te mostrar o que há de imagem de Deus em você. Você está renegando o que é a imagem de Deus em você para assumir uma imagem caída e menor. Eu tenho insistido nesse ponto com os irmãos, de que a lei de Deus, de que as coisas que Deus nos ensina como preceitos morais da nossa conduta, não diminui a nossa existência como seres humanos, amplia, porque ela nos evita nos prender a qualquer outra coisa. E isso é frequente na nossa prática ministerial. Nós encontramos pessoas presas em todo tipo de armadilha porque não se prendeu em Deus. Timothy Keller fala que toda liberdade envolve uma perda de liberdade. Porque para você ser livre em algum aspecto, você precisa se fundamentar em uma outra coisa. Se você estiver solto no oceano, o oceano te leva para onde ele quiser. A não ser que você consiga se prender em alguma coisa que te faça resistir à força do oceano. Nem que seja se prender no seu próprio braço ou alguma coisa do tipo. Mas precisa ter uma força que desafia outra força. Toda liberdade envolve uma perda de liberdade. Se você quer assumir um tipo de vida, você vai adquirir as consequências dessa vida. Eu quero ser livre para me relacionar sexualmente sem nenhuma restrição. Você vai receber o aprisionamento que esse comportamento te traz. Mas eu não quero ser livre dessa maneira, eu quero ser livre em Cristo, ainda que isso imponha a mim uma certa restrição no campo sexual. Pois bem, você não vai ser totalmente livre no campo sexual, mas você vai ser ainda mais livre como ser humano. E aí o Timothy Keller termina dizendo: o amor é a perda de liberdade mais libertadora que existe. Porque o amor é você perder a sua liberdade pelo outro. E ao perder a sua liberdade pelo outro, ao se entregar pelo outro, você está encontrando o tipo de ação que é de Deus mesmo. E você está encontrando, de novo, em Cristo, na ação doadora de Jesus, a imagem de Deus, revestindo-se do novo homem que se refaz para pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Colossenses capítulo 3. Entende? Você pode olhar para a questão sexual como sendo os cristãos puritanos demais, os cristãos restritivos demais. E alguns olham para o cristão e falam assim: o cristão vive cheio de culpa na questão sexual. E eles não estão errados, eles estão certos. Sabe por quê? Porque a gente não começa a ensinar a questão sexual do jeito que Paulo ensinou. Paulo começou ensinando como? Tudo é lícito, mas nem tudo é característica do cristão. A escolha que você faz é uma escolha segundo quem Jesus é e a manifestação de Jesus na sua vida. Continua o texto, versículo 14. Deus não somente ressuscitou o Senhor, mas também nos ressuscitará pelo seu poder. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei os membros de Cristo e farei deles membros de uma prostituta? De modo nenhum. Ou não sabeis que quem se une a uma prostituta torna-se um corpo com ela? Como se disse, os dois serão uma só carne. Mas quem se une ao Senhor é um espírito com ele. Queridos, nós temos uma visão que é uma visão muito dicotômica do ser humano, uma visão muito separada em dois. A gente vê o ser humano como um corpo e como uma alma. E quanto mais o tempo passa, mais as pessoas têm enxergado o ser humano como uma alma que tem um corpo. É esse tipo de pensamento que pauta a moral sexual atual. O ser humano, ele é tudo aquilo que é imaterial. Ele é a consciência dele, ele é os valores dele, ele é a história que ele construiu, as experiências que ele tem e, principalmente, acima de tudo, os seus afetos e as suas emoções. Aquilo que move o seu coração, aquilo a que ele se apega, as suas escolhas baseadas no que ele sente que é melhor para ele, isso é o que é o ser humano. E o resto tudo é acessório. Esse pensamento leva a uma moral sexual na qual o encontro de corpos é um encontro de bens e não de pessoas. O corpo é um bem que eu tenho, o seu corpo é um bem que você tem. Se nossos corpos se encontram, são dois bens que se encontram, não duas pessoas. E mais, por entender que essa parte imaterial é interior e o corpo é exterior, a gente considera o corpo menos a gente do que essa parte interior que a gente tem. Então, ao entregar o meu corpo a você e você o seu a mim, nós nos encontramos em coisas que nós temos, mas não no que nós somos. Daí vem aqueles termos de uma noite só, eu não sabia nem o nome, esse tipo de coisa. Eu não encontrei quem a pessoa era. Nós encontramos coisas que nós tínhamos, corpos. Mas o que esse texto fala é o contrário. Olha só, versículo 16. Não sabeis que quem se une a uma prostituta torna-se um corpo com ela. Como se disse, os dois serão uma só carne. Que texto ele está mencionando aqui? Gênesis capítulo 2. O que aconteceu em Gênesis capítulo 2? Adão olhou para Eva, recém-formada, e falou: essa é osso dos meus ossos, carne da minha carne, será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. E aí tem um versículo que não dá para entender muito bem se é Adão que fala, ou se é Deus que fala para Adão, ou se é o autor de Gênesis que escreveu aquilo. Mas tem um versículo lá que diz: por isso, deixará o homem, seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Uma só carne. O que significa ser uma só carne? Significa ser um, é uma unidade, é um milagre que acontece ali. O que Adão falou antes, esse é osso dos meus ossos, carne da minha carne, ele já estava reconhecendo a condição de unidade. Essa unidade não é só unidade sexual, essa unidade é uma unidade plena, é ser em um. Esse é o objetivo do casamento, ser em um. Mas o que Paulo está falando aqui? Você é um com a sua esposa, mas quando você se une com uma prostituta, você se fez um com ela. O que ele está falando é o seguinte: não existe união de corpos que não é união de pessoas. Porque você é um corpo. Você não tem um corpo. Você não é uma alma que tem um corpo. Você é seu corpo e sua alma. Você é tudo isso. Você é esse conjunto de coisas aí que você não entende direito. Você é isso. E ao se unirem os corpos, se unem as pessoas e se fazem um. Não adianta, gente. Não adianta. Não existe esse negócio de sexo casual. Não existe. Deixará marcas, deixará. E eu não falo isso para pôr medo, eu falo isso para pôr sabedoria. Porque as marcas que ficaram, graças a Deus, podem ser restauradas pelo mover do Espírito Santo. Podem ser. E a gente busca restauração. Eu não estou falando essas coisas para encher de culpa ninguém aqui que teve uma trajetória devassa na vida, de maneira nenhuma. Nós estamos aqui para pregar o perdão que é Jesus Cristo. Há perdão e há restauração, e há cura, e a gente cantou isso. Ele tem poder para curar, ele tem poder para curar. Mas, a partir de agora, entenda que tem coisas que não podem ser carregadas junto com a sua natureza de filho de Deus. Não dá para carregar junto. Não dá para ser renovado em Deus, de corpo e alma, literalmente, e achar que o seu corpo é um acessório que você pode sair entregando por aí. Não dá. O que a moral sexual hoje entende é que o corpo é a primeira coisa que se encontra. É por trás disso que está, por exemplo, o conceito de ficar, não é? Só fiquei, só encontrei, não criei um relacionamento. Segundo a Bíblia, o relacionamento corporal é a última coisa. É a coisa da intimidade. Ainda que você possa pensar que o seu imaterial é mais interior e o seu corpo é mais exterior, a intimidade da nudez compartilhada é a última intimidade. Lembra lá o efeito da queda? Adão e Eva se cobriram. Já tentaram pensar como é que foi a condução, o aconselhamento conjugal depois de Adão e Eva? Você já teve algum tipo de estremecimento no seu casamento, algum problema desse? Entenda que muito pior foi Adão e Eva, que viviam num tipo de relacionamento impossível a qualquer um de nós, porque todos os nossos casamentos são dois pecadores unidos. Adão e Eva eram dois santos e caíram. Como é que se restaura esse tipo de coisa? Eu não sei se restauraram, não sei que tipo de casamento eles tiveram depois. Mas sei uma coisa. A primeira coisa que eles fizeram foi se cobrir. Primeira coisa. E eu acredito que E a partir dali eles tiveram que construir de novo uma intimidade com valores na busca de Deus para se desnudar de novo. Não se desnude com quem não construiu um encontro com Deus. Não. Cresça na sua comunhão espiritual, intelectual, emocional. E a parte física vai aos poucos, até o dia das núpcias, em que a nudez é revelada, em que se remonta o Éden. Porque nas núpcias se remonta o Éden. De novo, homem e mulher nus diante um do outro. Estão entendendo? Por quê? Porque é a condição de filho de Deus que te impõe isso. Eu falei que o amor é a perda de liberdade mais libertadora que existe. Movidos por amor, nós teríamos uma condução sexual segundo a Bíblia. Porque quem é movido por amor ama alguém, não alguma coisa. E a moral sexual de hoje nos leva a amar corpos como se fossem coisas e não pessoas. Nós despersonificamos as pessoas e amamos seus corpos. E ao amar os seus corpos, eu não estou amando. Porque o amor é amor entre pessoas. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Estão entendendo? Claro que essa palavra é uma palavra que principalmente toca os solteiros, né? Mas toca os casados também. Toca os casados também. Porque existe um tipo de comunhão para além da comunhão sexual. E você precisa desenvolver. Existe um tipo de unidade para além da unidade sexual que precisa estar firme. E da qual faz parte a unidade sexual também. O fazer-se uma só carne sela a unidade do casal. Sela essa unidade. Marca a unidade. Na Bíblia, casar, os irmãos me perdoam a palavra, mas na Bíblia casar é transar. Quando é que casa? Quando tem a noite de núpcias, é aquela hora. Você já viu cerimonial de casamento na Bíblia? Não tem. Buffet. Que buffet que foi contratado lá? Para bodas de Caná. Aquele buffet é muito ruim, acabou o vinho, né? Não, queridos. É selado o casamento quando os dois se tornam um corpo. E um corpo é no limite último, que é a nudez revelada, que é fazer-se um em carne. Então, toda a questão sexual que nós, como crentes, gostamos tanto de abordar, como se isso fosse a desgraça do mundo, ela só é a desgraça do mundo porque ela demonstra, na verdade, um erro muito mais fundamental que nem sempre a gente está preocupado. A gente já começa falando, isso não é lícito. A gente não começa do jeito que Paulo falou. A gente começa falando, isso não é lícito. Não. A questão não é ser lícito. A questão é encontrar-se como pessoa, imagem de Deus, antes de se unir como um diante de Deus. Pessoas que não encontram sua identidade em Deus têm se unido como se não fossem imagem de Deus. E um olha para o outro e vê um corpo sem imagem de Deus. Um olha para o outro e vê um corpo sem a sacralização da vida de Deus ali. Daquele Deus que fez do barro e soprou o seu ruar, soprou o seu espírito, soprou o seu fôlego e ali surgiu a alma vivente. Não se olha assim mais para os corpos. Se olha para os corpos como um ambiente de prazer do outro. É mais do que isso. Não convém esse tipo de visão para a sexualidade. Mas é claro que eu quero abordar também outros desvios de sexualidade, que não só a devassidão heterossexual, mas também o que ele fala antes. Lá no versículo 9, ele aborda questões disso. Ele fala de adúlteros, fala de homossexuais passivos e ativos, ou que submetem a práticas homossexuais e que procuram. Porque há duas palavras nesse versículo para falar sobre relações homossexuais. Para deixar bem claro que o problema não era se era numa relação passiva ou numa relação ativa, mas que era na própria relação entre duas pessoas do mesmo sexo. E essa questão envolve temas muito sensíveis para nós. Porque, em geral, nós cristãos estamos tão preocupados com isso, e temos razão, porque só nós estamos falando, mas quase nunca nós voltamos para essa base na qual a santidade está sendo dita. E que base é essa? A base de que há uma vontade de restaurar em Deus a imagem dele em nós. E a imagem dele em nós é restaurada no homem e na mulher. Gênesis, capítulo 1. Quando o Senhor fala, lá no versículo 26, façamos, pois, o homem a nossa imagem e semelhança. Criou, pois, Deus o homem a sua imagem e semelhança. Macho e fêmea os criou. Macho e fêmea os criou. O que é dito de homem antes não é o homem sexo masculino, as palavras não são a mesma. A palavra usada lá é macho e fêmea. São palavras a respeito, aplicadas tanto a seres humanos quanto a animais. A gente não fala o animal é macho ou fêmea. A gente não fala o animal é homem ou mulher. E não, o homem é ser humano. O macho do cachorro é o cachorro. A fêmea do cachorro é a cadela. O macho do ser humano é o homem. A fêmea do ser humano é a mulher. Quando Deus fala, façamos, pois, a humanidade, fez, pois, Deus a humanidade, a sua imagem, a imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. Deus está falando que a imagem de Deus está revelada em homem e mulher. Queridos, compreendam o que eu estou falando. Toda questão de homossexualidade, ela parte da negação desse princípio básico do que é a imagem de Deus. Por isso que não há como falarmos de fé cristã sem trazermos o que a Bíblia fala a respeito disso. E ela fala dizendo que não é assim que Deus quer que a coisa aconteça. Presta atenção. Eu gostaria muito, eu já falei isso algumas vezes, eu gostaria muito de não ter que falar isso. Seria tão mais fácil, queridos. Nossa, seria muito mais fácil. Uma vez uma pessoa entrou em contato na internet botando um vídeo lá de alguém defendendo uma teologia, que era uma teologia que justificava as práticas homossexuais. E aí eu abordei cada texto que foi colocado, mostrando onde ele tinha razão, que algumas coisas ele tinha razão, e onde ele não tinha razão. E no final eu falei isso, falei, olha, eu sei que você está em dúvida a respeito dessa coisa, entenda uma coisa. Eu não estou falando isso porque eu tenho prazer em condenar a prática homossexual. Não tenho prazer nenhum. Para mim seria muito mais fácil não ter que abordar esse tema. Como nossa imagem como pastor fica feia na sociedade quando a gente fala que homossexualidade é pecado. Mas eu sou servo dessa palavra. E se essa palavra só dissesse o que eu acho que é bom ou ruim dentro da minha cabeça, não era a palavra de Deus, era a minha. É porque ela fala coisas que para mim são incômodas, que eu sei que ela é de Deus. Porque eu não sou Deus. Estão entendendo? Se você quiser domesticar a palavra de Deus, fica à vontade, mas você está criando um ídolo, você não está vivendo o que a palavra de Deus está falando. Agora, se você abraçar o incômodo que a palavra de Deus traz para falar a verdade, você está confiando que essa palavra é verdade, que Deus vai fazer a obra. Dito isso, queridos, o problema da homossexualidade não é só que essa ação é uma ação imoral ou não é imoral. Porque entre ações imorais, o mundo está cheio, não é só essa. Tem muita coisa aí que é tida como natural, como a ganância, como quem gosta de mim sou eu, que é tão antibíblico quanto a homossexualidade. E a gente está super nervoso com a questão da homossexualidade e não está nervoso com essas outras coisas. Não é esse o problema. O problema é que as pessoas estão deteriorando dentro delas mesmas o seu próprio conceito de humanidade segundo a imagem de Deus. E é com essa compaixão, querido, de quem quer mostrar Jesus Cristo para essas pessoas que nós vamos até elas. Dizendo, unir-se com Cristo exige uma postura em todos os aspectos da vida, inclusive na sexual. Mas é para isso que o seu corpo foi criado, para Deus. Seu corpo foi criado para o Senhor, que é Senhor do corpo. Nós vivemos numa época de imoralidade avançada. E isso tem destruído o conceito que os seres humanos têm de si mesmo. Eu tenho repetido isso para os alunos do seminário também. Falo, meus irmãos, a palavra de Deus, ela é saudável. Ela é saudável. De maneira que se você tiver paciência e olhar para a sociedade, você vai ver que o ser humano vai começar a perceber o erro dos seus caminhos. Só que a gente precisa apontar para o caminho certo, porque o ser humano gosta de pegar o caminho errado para corrigir um outro caminho. Vou dar alguns exemplos para os irmãos. A palavra de Deus sempre condenou o olhar que cobiça, o olhar lascivo. O Senhor Jesus Cristo falou sobre isso no Evangelho. O olhar lascivo é condenável. Ele falou, olha, você sabe o que é adultério, mas eu vou falar para você, o adultério não é só se deitar contra a mulher, o adultério é olhar para ela e desejá-la, ter um desejo lascivo. Isso aí já é adultério. Por que o Senhor Jesus Cristo vai falar um negócio desse? Como diz a cultura popular aí, olhar não tira pedaço? Por que o Senhor Jesus Cristo vai falar um negócio desse? Porque começa no olhar, a desconstrução do outro como imagem de Deus. E o meu olhar lascivo é como a objetificação do outro. Reparou que no pecado da cobiça, nos 10 mandamentos, a mulher está dentro das outras coisas? Porque estava num momento de objetificação da mulher, como um objeto mesmo. E Jesus está recuperando isso, como já estava recuperando a lei que proibia cobiçá-la. E ele está sendo recuperado, e Jesus está recuperando. É que Jesus fala, isso aí é adultério dentro do seu coração. E a gente sabe bem o que significava adultério para o judeu. Tanto que tentaram apedrejar uma adúltera lá. Está falando, por causa do seu coração, você é digno de apedrejamento, você é digno de morte. Então, na década de 60, 70, a libertação sexual foi um tema que trouxe um impulso. E junto com isso, veio um desenvolvimento científico a respeito dos métodos contraceptivos. Nós não temos problema com os métodos contraceptivos, mas veio tudo isso. E isso impulsionou uma libertação sexual, liberação sexual. E nesse caminhar da liberação sexual, uma cultura pornográfica se instaurou. E uma das coisas que significava que uma mulher era uma mulher livre, empoderada, era o fato de que ela não tinha problema com a sua nudez. E por quê? Tem uma razão histórica para isso. A compreensão de que a nudez feminina era algo da qual ela precisava se envergonhar. E ela fala, não preciso me envergonhar. Por que o homem não se envergonha de andar sem camisa? Por que eu vou me envergonhar de andar sem camisa também? Dá para entender a lógica. Dá para entender a lógica. Só que aí, atualmente, muitos movimentos dentro do feminismo combatem a pornografia. Porque identificaram no olhar lascivo a origem do estupro. Está entendendo? E quem foi que disse isso primeiro? Jesus Cristo, quando ele falou, quando você olha para uma mulher com desejo impuro, você se deitou com ela. E ao se deitar com ela sem o consentimento, Jesus está falando, no seu coração você estuprou. Quem falou isso primeiro? Jesus. Nós estamos pregando uma moral cristã a partir do que a Bíblia fala, não porque simplesmente a gente está querendo salvar as pessoas pela moralidade. Porque o que é crente já tudo é lícito. Nada é condenável, nada vai mandar ele para o inferno. Nós estamos pregando porque nós estamos pregando a respeito da imagem de Deus revelada em Jesus Cristo na vida dele. Ele tem que entender isso. Por isso que a fé começa com arrependimento. Eu preciso olhar e falar, gente, em mim mesmo não dá para eu construir uma vida em um sentido pleno do que é ser divino. Segundo a imagem de Deus. Então preciso me voltar como alguém criado para estar unido a Deus em Jesus. Isso vai exigir mudança de comportamento de todos. Em todos os aspectos, inclusive no aspecto sexual. Entendem? Por isso nós pregamos o que pregamos a respeito da homossexualidade. E hoje nós temos uma outra questão. Uma questão a respeito da transexualidade. Isso tem sido um problema, queridos, que olha, às vezes eu me convenço de que o mundo está maluco. Porque só um mundo muito maluco vai dizer para alguém que mutilar o seu próprio corpo é aceitar-se. Faz o menor sentido. Você é homem? Não, eu sou uma mulher no corpo de homem. Então mutile-se, porque mutilar-se é aceitar-se. Onde? Onde? Isso não faz sentido de ser dito. Mas o que está acontecendo ali? Eu não posso falar de maneira muito extensiva, eu não conheço muitos casos, eu não sei, eu não posso falar como alguém que fez uma grande pesquisa, então não vou dizer. Vou dizer segundo a palavra de Deus. Existe algum aspecto a respeito do que é ser imagem de Deus no homem e na mulher que ali não está conectando. Aquela pessoa não compreendeu. Só que o mundo fala, você quer se aceitar? Corta o seu corpo. E nós falamos, você quer se aceitar? Aceite o que há de imagem de Deus em você. Porque não tem nenhuma proposta de identidade que o mundo faça maior do que a que nós fazemos. Você é imagem de Deus. Recupere isso. Recupere o que há de imagem de Deus na sua vida. Recupere o que há de divino na sua vida. Isso se dá na manifestação de Jesus Cristo, o Deus homem, aquele no qual não há separação. E em nós não haverá divisão também, quanto mais Jesus Cristo for a nossa vida. Amém, queridos? Mas eu quero desafiar os irmãos com mais uma coisa, para a gente encerrar. Vai ser o apelo de hoje. Eu quero desafiar os irmãos a olhar para o seu coração de hoje para sempre e combater o ódio no seu coração. Porque é impossível que esse tema seja tratado na linguagem do ódio. Não pode. É impossível que nós, como igreja, falemos a respeito de recuperar a imagem de Deus e demos de ombro a respeito do homicídio movido por homofobia, do suicídio das pessoas. Eu tenho me deparado com esse tema com o coração bastante aberto, buscando compreender mesmo. Vi um documentário que falava a respeito da fé cristã e a homossexualidade. comentário que, para ser mais persuasivo, interpolava interpretações bíblicas segundo uma visão LGBT e narrativas a respeito do que a pregação mal feita da palavra de Deus trouxe na vida de várias pessoas. E nós precisamos assumir, queridos, que quando nós abordamos esse tema da maneira errada, sem amor, sem vontade de estabelecer uma relação, sem vontade de estar junto, não importa o que aconteça, de abençoar aquela pessoa, ela se convertendo ou não, de caminhar com ela quantas milhas for necessário para ela entender o que é o amor de Deus. Quando a gente prega sem isso, a gente leva a desgraças muito grandes. E nesse vídeo, nesse filme, esse documentário, mostrava algumas dessas narrativas que levaram ao suicídio. E eu posso dizer para você, meu irmão, não existe nenhum versículo na Bíblia, nenhum único versículo na Bíblia, escrito para levar ninguém ao suicídio. Não importa o motivo. Se qualquer suicídio for movido por uma pregação, essa pregação não foi do Evangelho. Não foi do Evangelho. Porque não existe nenhuma vontade de Deus que ninguém se mate. Então nós somos obrigados a pensar nessa questão com a compaixão. Nós precisamos abrir o nosso coração, olhar e amar as pessoas, mas nós precisamos ser fiéis à palavra de Deus, porque o bem que Deus tem é maior do que o que a gente tem. O ódio precisa estar fora do nosso coração. O ódio precisa estar. Nós estamos dando arsenal para sermos atacados. A Bíblia fala sobre isso, sabia? Ela fala assim: não lanceis pérolas aos porcos, porque eles, pisando nas pérolas, voltarão contra vocês para devorá-los. A gente fica sem amor, sem relacionamento, sem nada, disparando ódio na rede social, e depois fica todo assim: ai, ninguém me aceita, me chama de intolerante. Porque você foi intolerante. Porque você é chamado para pregar o evangelho, e não para ficar marcando separação entre quem é santo e quem não é santo. Porque diante de Deus é todo mundo pecador, e esse texto começou lá com Paulo falando: vocês fazem justiças uns como os outros, como estes de fora que vocês eram também. Chega, chega, é amor. Você tem uma verdade para levar? A verdade é dita em amor. Se você não tem um canal para demonstrar amor, você não tem um canal para dizer verdade. Se você tem um canal para dizer verdade, esse canal precisa ser um canal de amor. Não pode ser um canal de verdade sem amor. Porque a verdade sem amor gera orgulho. É o que está escrito aqui em 1 Coríntios. Está entendendo? Chega. Você não precisa batalhar pela honra da igreja. Quem defende a honra da igreja é Jesus. Você não precisa batalhar pela honra de Jesus. A honra dele é dele mesmo. Você precisa batalhar para libertar as pessoas da garra de Satanás. Então você ama essas pessoas. Chega. Um caminho de amor junto do caminho da verdade. Não leve a palavra sem levar um braço. Não aponta o dedo sem esticar a mão. Nós precisamos amar, porque Jesus sofreu a vergonha por amar os que eram imorais. Qual o apelido que Jesus tinha? Amigo de prostitutas. Imoralidade sexual. Qual o apelido que os crentes têm? Homofóbicos. Não é a mesma coisa. Não é Jesus manifestado em nós. Não é. Tem que se mostrar o amor junto com a verdade. Estão entendendo? Eu estou sendo bastante enfático com isso, queridos. Porque isso é coisa seríssima. Seríssima. Se tem de um lado gente celebrando os que se entregam para a deteriorização da imagem de Deus, do outro lado tem crentes celebrando, que tem gente se destruindo nestes meandros. Não, queridos, não pode ser assim. Nós estamos numa sociedade em que as pessoas estão escravas da imoralidade. Nós trazemos a ela a libertação ao lembrá-las que elas são imagens. Amém.